programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, um bom fim de semana.
É bom fim de semana. Nunca fizemos um começo tão sério.
Não, é um começo sério. Porquê? Porque o primo está a seguir um caminho que nós nunca pensámos que o nosso programa fosse seguir. A semana passada tivemos um grande vulto da representação nacional, Maria do Céu Guerra, e quando pensávamos que não poderíamos ir mais acima no que toca à arte de representação neste país, temos hoje dois grandes nomes.
É verdade. E vamos apresentá-los com o nosso tema musical, que hoje inclui pérolas de poesia como nunca antes foram tentadas aqui. Isto que eu vou fazer é quase uma espécie de um triplo mortal para trás, lírico.
Sendo que um dos convidados já tem também a sua própria guitarra. E eu tenho muito medo do que pode acontecer depois do nosso momento musical.
Sim.
Tudo pode acontecer neste programa.
Tudo pode acontecer.
Isto é um circo. Vamos a isto?
Imprevisível. Vamos a isso. Se eu fosse um indivíduo espanhol, diria lá o astronial, tiava ela ao espaço. Mas na verdade isto foi só para rimar, hoje que um dos convidados é o grande Marco Horácio.
E também está cá o Raminhos, com quem já tive o prazer de um dia trabalhar. Ele faz claro no Marco, quando no Marco vai murinar. One, two, three, four!
Pelo é incrível, mas obtuso, quem vier um amigo nunca é um intruso. É um programa espetáculo para... Eu adoro este silêncio. Tem momentos de converseta. E números musicais.
Muito bonito.
Para vocês. Para vocês. Muito nunca bom. Foi tão bonito.
Até
para vocês. Marco Horácio, quer responder?
A todos eu quero responder, meu amigo. Olha, cá está. Está desafinada como eu gosto.
Sim.
Existe um gajo na comercial. Seu nome é no Marco.
Marcão.
Ele é bonito e espadudo.
Mentira.
E tem...
Deixa cantar.
O talento do Sparkle.
Ai, esta.
Como é que é possível? Conseguiu rimar.
Outro gajo na comercial.
Está tão desafinado aqui.
Está a porra.
Deixa. Seu nome... é Paul Meirin. Também é alto e espadaúdo.
Também é mentira.
Mentira.
E rima com uma coisa que anda nas cuecas, que há quem chame de estrigos ou também que chame de tubos, mas é Tintin.
Não
era isto. Muito bom.
Foi
muito
magnífico. Foi o aplauso.
Vamos aplaudir. A partir de agora,
só a parte da viola encantou as
pessoas. Não, o genial era. Há pessoas que já estão a temer que isto vá acontecer, que era durante uma hora ser só assim. E agora nós pegávamos a guitarra e cantávamos uma versão.
Estás bem.
E o Vasco está a pegar mesmo na guitarra.
Quer ir por aí?
É pá, eu não tenho brilhantismo repentista de Marco Horácio a inventar letras. Muito bem-vindos a este programa.
Muito bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Já viste o filme deles?
Ainda não vi, mas eu
quero. Ainda não estreou.
Mas hoje, dia em que estamos a gravar, vai haver uma estreia. Eu vou tentar ir, porque eu estou muito curioso com isto. Não só porque eu gosto muito dos envolvidos neste projeto, mas também porque eu acho que de cada vez que alguém consegue fazer um filme e escapar aos lugares comuns do quão difícil é fazer cinema em Portugal, tornam-se instantaneamente meus heróis. Eu estou muito curioso para ver o filme também por causa disso. E sei que foi. É o chamado labor of love, Marco Horácio, não é? Isto é uma coisa, mal Maria, vem mesmo aí das entranhas.
Eu não gosto muito de dramatizar a situação. Basicamente, cheguei aos 40 anos, tenho 20 anos disto e pensei assim.
Já está a dramatizar.
Não estou a dramatizar.
Agora começou.
Para dramatizar, basta dizer que o Raminhos entra no filme.
Sim. Já fazer Playboy.
A fazer.
Ainda o melhor tudo.
Eu sei quem algumas diria? Coisas sobre a tua personagem, Raminhos, que foram ditas por alguém.
Foi?
Mas já vamos dissecá-las.
Como por exemplo.
Que é a única pessoa que não beija ninguém no filme.
A sério? É verdade, Raminhos.
E também que passa dois terços do filme em cuecas.
Não, mas isso já é Raminhos na vida real.
Sim, sim.
Eu acho que não foi confundir, estamos a confundir a
o Raminhos vai pôr o Totoloto, vai assim.
É sim, verdade. Sim, sim. Ele gosta de estar à vontade.
Gosto. É preciso haver.
Olha, mas precisas estar de cuecas aqui agora. Podes continuar vestido.
Veste estas calças.
Eu ainda estou em personagem desde que acabou o filme.
Fazer, claro. Ele nunca mais conseguiu despir. Também não tinha muita coisa para despir.
Não. Mas Marco, ora, estava a fazer aqui uma coisa muito bonita. Estávamos a ir e tu interrompeste.
É verdade.
Como sempre. Então
se calhar vou andando.
É isso.
Não, basicamente, das duas, uma, ou fazia uma gala de homenagem aos meus 20 anos de carreira e tanto sucesso que eu tive na minha vida, ou então hipotecava a minha casa e dava alguma coisa de volta às pessoas que me têm acompanhado estes 20 anos. Então foi um bocadinho por aí.
E há que dizer que o hipotecar a casa não é uma metáfora, nem é uma.
Não.
Aconteceu mesmo.
Não, isto é assim: tu tens um filho também, eu tenho um filho. Há uma coisa que eu ensino ao meu filho que digo sempre: quando se promete uma coisa, tem que se cumprir. E eu tinha prometido a uma equipa de 40 pessoas que íamos fazer este filme. Arranjou um financiador que 15 dias antes resolve dizer assim: olha, já não me apetece meter dinheiro neste filme.
Ah, isso foi simpático.
Que joia de simpático.
E portanto, para mim era a opção mais viável, era ok, não há, vou hipotecar a minha casa e pronto. Nem sequer foi uma coisa muito dramática, porque eu sempre confio neste projeto e nestas pessoas e nesta equipa e portanto hoje voltaria a fazer o mesmo.
Ramiro, tu hipotecavas a tua casa para este projeto?
Eu por acaso estava a pensar nisso. Uma pessoa quando vai hipotecar a casa já tem a casa paga, ou é quando está a pagar ainda um empréstimo?
Há das duas maneiras.
Pode ser das duas maneiras. Sim.
Então,
sim.
Mas se eu tiver a pagar um empréstimo e hipotecar a casa e eles ficarem com a casa, não é todo mal porque deixo de pagar o empréstimo, certo?
Raminhos, mas és capaz de ficar sem sítio para viver? Tu e as tuas filhas? Digo eu, se calhar, não sei.
É isso, tem só este pequeno inconveniente.
Ah, eles não deixam ficar lá?
Não.
Não é tua.
Tens um pequeno inconveniente.
Quer dizer, podes lá morar tipo às escondidas, mas não.
Mas é difícil.
Ah, então se calhar não.
Se calhar
não fazia isso.
Estou a imaginá-lo dentro de um armário com a família. Não sabem.
Eles não sabem. Os senhores do banco estão aí.
Olha, vêm aqueles mostrar a casa aos outros senhores.
Olha, mas fala-nos lá das genes então deste projeto. Tinhas uma história para contar, fala-nos lá desta ideia de Mau Maria.
Isto, aliás, a história que envolve este filme dava outro filme. Isto começou com uma má experiência que tivemos esta equipa toda há um ano atrás com outro filme que não subia para a frente por vários motivos. A tal promessa que eu fiz e depois dos meus vizinhos, que são os Gonzaga, ele tem 89 e ela tem, a Graciosa tem 69.
Já vi 20 anos de diferença,
é? É verdade.
Ganda maluco, velho.
Grande maluco mesmo. E então eles viram-me naquela tristeza de não ter conseguido fazer outro filme, que eu estava entusiasmado, e disseram-me assim: olha, quanto é que tu precisas para fazer outro filme? E assim, não vou entrar por aí, isto é, precisamos fazer pré-produção, é uma coisa muito complicada, eu não quero que vocês mexam no vosso dinheiro. Passado dois dias, eles chamaram-me a casa e tinham um cheque para me dar e disseram: olha, filho, temos isto para te dar, é o que nós temos, mas queremos que tu arranques com isto.
Isso é bem bonito.
Por acaso eram 2 milhões?
Se fossem 2 milhões,
espera aí, isso é realmente boa.
É bonito.
Sim.
E eles vão estar na antestreia hoje.
Sim, vão estar hoje. E atenção, não havia guião na altura ainda. Eles deram-me o dinheiro para a pré-produção e não havia guião. Depois eu juntei-me à Marta Gomes, escrevemos o guião em 4 dias. E pusemos a máquina a andar e pronto. E hoje em dia temos o nosso filme e vai estar em 35 salas. Eu estou muito orgulhoso deste projeto.
E se vissem como ele estava nervoso no Porto, na estreia do Porto, estava terrível.
Tão nervoso. Porque uma pessoa quando faz espetáculo ao vivo é diferente, tu vais apalpando o público, não é?
Tens claro, as reações. Ali tens a obra feita.
Ali já está fechado.
Sim.
E tu dizes: ok, os gajos não estão a gostar deste tipo de piada, vou por aqui, não sei o quê. No cinema tu não podes de repente chegar: olha, desculpem lá, está aqui a interromper o filme. Isto, a cena era isto, mas não era bem isto que a gente tentámos fazer daquela maneira, mas não, portanto, não dá. Ou seja, está feito. E então vivi com muita ansiedade esta primeira antestreia no Porto, hoje vou estar.
Estavas a contabilizar as gargalhadas das pessoas e a...
Não, eu sou péssimo. Porque eu vi esta primeira vez no Porto num aspecto muito, muito técnico o filme, portanto não me deixei muito envolver. Até porque eu já vi o filme 200 vezes e não acho piada nenhuma. Mas fui mais do aspecto técnico e de perceber como é que funciona numa sala de cinema e o som e essas coisas todas. Hoje se calhar é que vou ver mais de uma forma mais como espectador.
Eu hoje vou aproveitar para ir ver o Fúria com o Brad Pitt.
Estás lá no começo, não é? E depois
chegas ao cinema e vais para outra sala. Isto é que é um filme com tanque. Pega num tanque e faz
com
um
tanques,
filme.
Meu, agora isto não tem tanques, ainda por cima nem sequer me oriento no filme, pá, não é um beijinho.
Olha,
não há nada.
Falar disso.
É
verdade que não beijas ninguém.
Ninguém.
Como é que é possível?
Olha, não beijo ninguém, levo porrada à torta e à direita. Podia, há uma cena que aconselho, eu não vou dizer o que é que aconteceu, mas que as pessoas, quando o filme terminar, não se levantem, porque há uma cena no fim do. Já nos créditos.
Há um extra tipo Marvel, tipo filme da Marvel.
Há um extra.
É a cena da ação.
Mas é a cena da ação do filme que poderia ter corrido mesmo muito, muito mal. E quando eu digo. Ficou a isto, enquanto fazer isto, estou a fazer dois centímetros, sim, ter corrido muito mal, é mesmo isso.
É verdade. Raminhos foi um mártir neste.
Podia ter acabado o filme ali para mim.
E nunca mais acabava-se, nunca mais tinhas ter filhos.
Não, um mas, meu Deus. Nem foi, sim, aí também foi, mas.
Mas ali já não sente nada, ele já não sente nada.
Já não sente nada.
Já não dá nada.
E depois sou o único gajo que não beija ninguém. Nem gajo, nem um gajo sequer.
Ele ainda tentou beijar o realizador e os técnicos, mas desafastaram-se.
Mas já estavas por tudo, já estavas disponível para. Epá, homens.
Qualquer coisa, nada.
É que o Raminhos, quando se diz comédia romântica, ele pensa logo, ok, há cenas de cama, está. Mas por isso é que o gajo
é tanto que eu, vocês já me conhecem, portanto sabem que eu tenho uma ligação estreita com o mundo porno. Eu já vou fazer um spin-off disto para a pornografia que se vai chamar Tal Tal Maria.
Ah, ok, ainda por cima é SM.
Mas olha, a verdade é que, já agora que falamos nisso, os atores, das atrizes, tens aqui uma coisa que eu gostei muito na trailer foi dizer: olha esta, oh. E foi fácil conseguires esta entourage toda para fazer o filme. Basicamente, é tudo amigos teus, sim, e amigas tuas.
Sim.
Que de certeza perceberam o quão pessoal isto era para ti e disseram: ok, vamos pôr as mãos à obra, vamos fazer isto.
Sim, e esta química destes são três casais, a química é fantástica. O Eduardo, por exemplo, tem a personagem mais histriónica, mais parva, e a Margarida Moreira dá-lhe um equilíbrio muito grande e faz com que estas personagens a personagem dele seja credível. Este filme tem uma ou seja, emocionalmente estas personagens estão bem construídas, elas vão evoluindo ao longo do filme. O próprio filme começa com cores cinzentas e vão-se tornando avermelhadas, ou seja, a própria cor do filme vai evoluindo emocionalmente com as personagens. E estas personagens, de facto, têm emocionalmente, são ricas, não são só três irmãos que têm o seu feitio e um que é mais tímido, outro é mais playboy, outro é mais aluado, mas eles emocionalmente evoluem ao longo deste filme. O que é bastante interessante ver, de repente, o Eduardo Madeira ou o Raminhos fazerem cenas sérias e as pessoas levarem-nos a sério mesmo. E está muito bem construído.
Isso é fantástico. Quando tu escreveste o argumento, já estavas a pensar nas pessoas e já escreveste para o Raminhos e escreveste para o Eduardo?
Sim.
Já. Portanto, ele escreveu para mim, foi deliberado. Pôs-me com poucas falas.
Basicamente, ele só grunhe. Só grunhe.
És uma espécie do Chewbacca.
Passa.
Mas sim, mas já
está.
Uma
cena que ela diz: eu amo-te e eu.
Isso eu pagava para ver-te a fazer Chewbacca. Só a tua única deixa no filme era essa.
Aliás, ele o pelo já tem.
Sim, pois tem, pois tem, ele é um indivíduo peludo, é.
Como é que sabes isso, Nuno Marco?
Pá, eu e o Raminhos temos uma relação muito próxima. Há uns tempos para cá fazemos uma rubrica sobre futebol no canal Quem.
Coisa que toda a gente sabe que tu és um perito.
Não, mas sabes que estou a ficar. Ele está-me a ensinar preciosas lições. Ele é o meu Obi-Wan Kenobi.
Tu queres dizer FIFA, Marco?
FIFA.
Não sabes.
FIFA.
Não, ele também faz com que eu pareça mais parvo do que na realidade.
Pronto, sou. Então o que é que quer dizer FIFA? Agora a sério.
Federação Internacional de Futebol Association.
Ah!
E agora mais difícil. E FUFA? O que é que quer dizer FUFA? Tens FIFA e tens FUFA.
Pois, claro, a FUFA é do futebol. É a Associação do Futebol Feminino.
É. Pois,
FIFA e a FUFA.
Tens o FUFA 2015, que é um
jogo. Epá, esse jogo. Esse jogo deve ser.
Era bom ter um jogo chamado
FIFA
2015.
Tens o FUFA, exato.
Voltemos ao Mau Marinho. Ó Marco, longe de mim conhecer muito bem os timings e o tempo que durará fazer coisas, mas parece-me que 4 dias para fazer um guião é muito pouco. Pá.
É pouquíssimo. Aliás, eu no último dia já estava.
Mas foi intenso ou não? Foi realmente intenso.
Foi mesmo 4 dias fechados e eu no final já estava. A Marta já dizia que olhava para mim e tinha medo, porque eu levantava-me do sofá e já representava pelas personagens e dizia o texto e fazia as vozes. Sim. Porque eu sou.
Isso tinha sido filmado, isso era ótimo para o DVD.
Que eu sou uma pessoa muito física, ou seja, eu para conseguir transpor para as personagens aquilo que eu quero que elas digam, eu próprio digo e faço e imagino e a cena e visualizo tudo na minha cabeça. Portanto, no último dia já estava basicamente numa trip terrível. E depois foi o momento de: ok, o guião está escrito, agora isto vale alguma coisa. E então o grande teste para mim foi quando dei o guião ao Zé Pedro Gomes para ele ler. O Zé Pedro, que é de facto.
O Zé Pedro é o tipo mais crítico à face da Terra.
É pois, o mais crítico. Sim. E quando ele ligou para mim, eu lembro-me que estava dentro do meu magnífico smart à porta do Cascais Shopping e eu ligo para ele assim um bocado a medo. Então, Zé Pedro, então, o que é que achaste? E ele: olha, gostei, pá, gostei. Eu quero fazer isto. Quero fazer isto. É pá, fica mesmo muito do guião. E eu: gostaste mesmo?
E ele assim: podia passar ao Zé Pedro, só achou.
Eu por acaso não assim. Então, mas ele assim: há aqui uma coisa que aqui nesta. Não, por acaso não está. Não, aqui. E eu, isto, vou-vos confessar uma coisa, eu até chorei nesse dia. E é verdade, para mim foi uma coisa.
É uma prova tremenda, sim, sem dúvida. E eu devo frisar aqui, isto é sempre uma boa ilustração do quão crítico é o Zé Pedro. Quando fizemos a peça dos Monty Python com o Zé Pedro, ele questionava os sketches dos Monty Python. Ele dizia: porquê que isto acaba assim? E eu dizia: pá, não se pode mexer. É dos Monty Python. E repara para ele ter gostado.
Sim. Ele põe muito em causa, desculpa, Raminhos, dramaticamente, ou seja, quando sim. Nós estávamos a filmar e eu fazia a direção de atores, ele questiona muitas vezes emocionalmente o porquê da personagem fazer isto ou porque não fazer isto.
Sim,
e como
sim.
Eu tinha as personagens muito presentes na minha cabeça, eu consegui sempre. Emocionalmente, qualquer uma das personagens, levá-las a este crescendo. Porque eu tinha bem cimentado o que é que eu queria demonstrar subtilmente através de cada personagem. E ele aceitou sempre muito bem, porque eu também tinha argumentos para pedir: olha, preferia que fizesses desta maneira, porque para mim este personagem traz esta carga de trás e tal. Sim. E gostava que fosses por aqui. E ele aceitou sempre.
Eu ia só referir que o Zé Pedro é. Pronto, nunca eu pensei na vida a trabalhar com o Zé Pedro, não é? E ele fez Nosso Pai e é impressionante. A carga emocional que ele coloca nas cenas. E há uma cena no filme em que nós fazemos a geneira, não é? E portanto levamos um raspanete do pai. E a cena, na altura, quando nós gravámos, eu senti-me. Nunca o meu pai me deu um raspanete assim. Eu senti-me verdadeiramente intimidado. Senti-me verdadeiramente intimidado. E é engraçado porque a capacidade do Zé Pedro Gomes, nós fora, nós fazíamos a cena e ele acabava todas as cenas a dizer a mesma coisa, que era sempre a cena, pá, muito bem, sempre com uma grande carga emocional, corta, e ele dizia: que a b****.
Isto foi o subtexto dele durante.
Era o subtexto na cabeça dele, era isto. Então, qualquer coisa que ele acabava. Que a b****.
Porque de facto nós tentamos enganá-lo, o nosso próprio pai, e toda a gente vê ele próprio. Vão ver que estes gajos estão-se a enterrar cada vez mais. Isto não vai dar certo. E nos olhos do Zé Pedro,
sim.
Quem olha para ele, essa palavra está lá estampada. Tipo, como é que é a palavra? Não posso ser as neiras.
Que b****.
E não digo tão bem como tu.
Não,
tem um dom para isso. Olha só, agora pergunta. Raminhos, já sabemos qual foi a reação do Zé Pedro Gomes quando viu o guião, tu também o recebeste. Quando leste, o que é que pensaste?
Ah, eu só li as minhas partes.
Não,
eu só li as minhas partes. Porquê? Que é para não estragar quando for às antestreias. Quando fui à antestreia, assim, deixa cá ver o que é que ele vai fazer agora. Ah, malandro!
Esta é uma boa desculpa. É uma boa desculpa para ser preguiçoso.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Claro. Claro. O que é que eu diz?
Não, o que é que achaste do guião e já agora do teu personagem? Se achaste que, ok, isto, posso fazer isto facilmente ou para
não,
isto?
Não, porque é assim. O Marco, ele tinha já referido que gostava que saísse da zona de conforto. E eu sou geralmente mais parvo, sou mais o registro da personagem do Eduardo Madeira, neste caso, aquilo que eu costumo fazer. E o Marco tinha dito: não, queria que eu saísse dessa zona de conforto e fazer algo diferente. Logo a começar por Playboy, que é uma coisa que eu nunca poderia fazer do ponto de vista normal. Mas eu acho que aquilo que o Marco também e a Marta quiseram era exatamente isso. São três gajos perfeitamente normais, no sentido de que podia ser qualquer um de nós. Nós, por exemplo, que estamos aqui nesta sala, somos todos feios.
Sim.
Outro peixe. Então, qualquer um de nós podia ser aquelas personagens. E este Playboy que eu faço é, no fundo, muitos desses Playboys que há para aí, de gajos que acham que são muito melhores do que aquilo que realmente são e que têm as técnicas todas e depois que não têm nada. E são, coitados, são iguais ou mais frustrados do que os outros. E havia muitas vezes, eu falava com o Marco e dizia assim: Marco, e se eu aqui fizesse isto? E se eu E ele: não.
Tiveste que pôr.
Não.
Não, mas isso para mim é preferível.
Não, e eu estava a ir embora,
Sim.
Não, mas nesse sentido. sentido. E ele então, eu estava sempre a tentar ali, mas não, e faz todo o sentido, obviamente. E acho que o registro, e vi isso na antestreia do Porto, verificou-se isso. São três personagens totalmente diferentes e têm todos momentos muito engraçados, cada um à sua maneira. Ou seja, por um registro, ou seja, pelo diálogo, ou seja, pela situação, não é? Ou seja, pelas duas coisas. Portanto, acho que ficou coerente.
É interessante essa ideia de a comédia geralmente pede estereótipos e pede bonecos quase. E tu injetares alma nessas pessoas. Foi para ti fácil? Saiu naturalmente? Ou era uma preocupação tua desde o início? Ou como é que tu ancoraste estas personagens assim na realidade e num lado mais sério?
Partindo do princípio que queríamos que se queria fazer uma comédia romântica, e a comédia romântica obedece a certas condições, a certas normas. Portanto, tu tens picos aqui de humor, como tens picos de intensidade mais emocional, cenas que vão comover, e tu para isto tens que construir. Ou seja, para já tens que conseguir fazer com que as pessoas se afastem da ideia do Raminhos, do Eduardo Madeira, e da imagem que têm de mim. E depois tens que criar uma personagem coerente que aguente em tela estes momentos. E quando nós estivemos antes de estar no Porto, e foi das coisas que eu mais gostei de ver, as pessoas tão depressa estão a rir à gargalhada, como de repente há uma cena séria e as pessoas não estão tipo naquela tipo de olha ele a tentar.
Não, percebem exatamente onde é que vocês querem
chegar. As pessoas deixam-se mesmo levar e deixam-se mesmo emocionar com as cenas. E isso para mim é sinal que de facto os atores fizeram um belíssimo trabalho. A banda sonora é fantástica.
Isso é muito bom.
A fotografia
é do grego,
Dimitris. A fotografia é inacreditável.
Vocês foram à Grécia buscar um compositor.
É verdade.
Sim, eles estão baratos agora. Barato. Lá.
Barato. O Vangelis não podia. Dos gregos.
O Vangelis, por acaso, nós falámos com ele e ele, eu falei com ele ao telefone, ele disse: olha, tenho uma ideia para ver lá esta música.
Isso é o Jean-Michel Jarre.
Foi o que eu disse a ele: olha, isso é do Jean-Michel Jarre. E ele, sim, pá, tens de fazer outra coisa.
E ainda tentámos o Demis Russo também.
Exato, e o Demis Russo foi. Lá, 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 lá. Oh, o Demis Russo, isso não é teu. Isso é do João Michel Jarre. Isso é também do João Michel Jarre.
Olha, e já sei que também fizeste um trabalho de direção de atores. Isto é um projeto muito pessoal, dá para perceber que tu te atiraste de cabeça para fazer isto tudo. Dirigir malta que tu conheces tão bem e que já é tua amiga há não sei quanto tempo. Foi fácil? Foi mais difícil do que estavas à espera? Sentiste bem nesse papel?
Eu não sou amigo do Marco.
É só agora para a promoção.
Depois deixam de falar.
Sabes que é das coisas que eu mais gosto. Eu acho que gosto mais de dirigir atores do que ser ator. Para mim é. Cada ator tem uma psicologia própria. E tu, para conseguires chegar a cada ator, tu tens que motivá-lo de maneira diferente. O Raminhos tem uma forma eu sei, se falar com ele desta maneira, eu consigo fazer com que ele chegue àquele ponto que eu quero. O Zé Pedro tem outra.
E fazer outras coisas também.
Não, isso não precisas, Raminhos, obrigado. Mas é um bocadinho um trabalho de psicologia também. E depois também é muito gratificante tu de repente veres em tela que as tuas indicações, porque há sempre aquela desconfiança ao início quando eu digo aos atores: olha, não faças isso, experimenta fazer uma coisa mais interior, passa-se isto, tu vens desta cena de trás e a seguir vens para esta, portanto a intensidade tem que ser esta. E às vezes os atores tinham algumas dúvidas e depois eu ia chamá-los para ver a gravação, para ver a repetição, e eles viam no ecrã e diziam: pois, realmente é mais isto. E isto é muito gratificante, tu estás de fora e moldares as tuas personagens e dares o caminho emocional e a carga emocional para cada cena, para não ser sempre igual. Isso dá-me imenso gozo. E é fácil, quando são bons atores e boas atrizes, é muito fácil trabalhar e moldar.
Raminhos, isto de ser ator é coisa gira ou não?
Eu, por exemplo, quando fui, quando era jornalista, curiosamente passei por esta casa, não pela Comercial, mas por este grupo.
Passaste?
Sim, dois dias.
Foi uma visita de estudo.
Mais do que muita gente.
Muito intenso, sim.
Muito intenso.
No Rádio Clube?
RCP.
Foram uns 30 minutos mais intensos.
Quando era jornalista.
Chegaste para o ar ou não?
Não cheguei.
Por que será?
Sim, mas continua.
Eu já nessa altura eu tinha a carteira de jornalista e não me considerava jornalista, porque eu acho que para me considerar jornalista, tal como agora não me, as pessoas dizem, quando às vezes eu vejo coisas no jornal, dizem humorista. Epá, ou comediante, não sei, é estranho, estás a ver? Porque eu acho que é preciso um percurso muito grande para dizer que se é alguma coisa, e é preciso eu sentir, pá, não, agora sou jornalista, agora sou humorista, ou agora sou ator.
Neste momento não sabes o que és.
Eu não sei o que é.
Okay.
Quem sou?
És homem ou mulher?
Sou.
É um começo.
Às vezes isso também é complicado. Então, entrar no mundo do teatro, uma pessoa começa, e dos atores, o gajo começa a duvidar até disso.
Eu já vi o Raminhos vestido de mulher.
Isso é bem boa.
É pá, sim. É uma mulher bastante jeitosa, uma mulher alta.
Vocês os dois têm que resolver isso. Vocês têm que ir para o Ives resolver isso.
É isso, vamos embora.
Mas essa história de ser ator é. Eu não me considero ator de maneira nenhuma, porque não tenho o trabalho suficiente para isso.
Mas neste filme és ator.
Epá, mas...
Não tenhas dúvidas disso.
Epá, mas eu acho estranho. Acho isto tudo muito estranho. Porquê?
Agora é tarde demais, amigo.
Mas olha, agora tens a tua reação quando te vês no grande ecrã.
Acho estranho. Mas acho estranho, não é?
Mas não consegues ver se é bom ou se é mau.
Olha, ainda há uma coisa que eu digo, que é, eu sou muito crítico em relação ao meu trabalho, eu não gosto de ver nada do que faço, principalmente porque geralmente a maior parte das coisas sou eu que as penso. Depois de fazer, depois de seguir a edição, ou seja, quando chego ao produto final, eu já tenho ali perco um pouco a noção se está bom ou se não está bom. Mesmo que as pessoas digam que está muito bom, eu fico sempre naquela. Estás a dizer isso porque és meu amigo. Assim, e eu vi este filme e gostei. E gostei de me ver. E gostei do resultado. E eu não sou grande apreciador de comédias românticas, porque acho que são demasiado lamechas. Aquele conceito de comédia romântica americana.
Não, o teu coração é de pedra.
Eu vi aquilo e eu até tenho medo de dizer: epá, isto está engraçado. Está giro. E as pessoas riem-se. E não é. E há momentos de tensão e há momentos de emoção que verdadeiramente. Verdadeiros, passa a redundância, e interessantes, e eu gosto de ver isto, até tenho medo de dizer isto.
Estamos à conversa com o Marco Horácio e com o António Raminhos.
Eles e agora vão-me matar.
Eles que entram no novo filme que está nos cinemas desde o passado dia 30, chama-se Mau Mau Maria, um projeto muito pessoal também do Marco Horácio, que fez a direção de atores, também escreveu parte do argumento, já o disse, em 4 dias. Temos mais para falar com eles. Já a seguir, segunda parte do Primo, depois do quê?
De um intervalo
comercial.
É isso. No, dos compromissos comerciais.
Posso dar um arroto?
Claro.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo.
Comercial.
Rádio Comercial.
Atenção! Fim de semana de loucura na Jó. De sexta a domingo, tapetes e carpetes com 50% de desconto direto. Ouviu bem? O desconto é de 50%. Até domingo, escolha entre centenas de tapetes e carpetes com 50% de desconto. Jó, tudo para o seu lar. Limitado aos modelos aderentes, não acumulava com outras campanhas em vigor.
Dias 7 e 8, não perca o 10º aniversário do Vila do Conde da Style Outlet. Passatempos, prémios, moda e muita animação para celebrar em grande estilo. Concerto com Tiago Bittencourt e presença de Ana Rita Clara. E ainda 10% de desconto adicional nas lojas aderentes. Dias 7 e 8, Celebrating Style. Entrada livre. Vila do Conde da Style Outlet. A28, saída 13.
Visita Mecânica, Salão Nacional de Aftermarket, equipamento oficinal, peças, componentes e acessórios. E a Expo Auto, Salão Automóvel, de 30 de outubro a 2 de novembro, na Expo Salão Batalha.
Venha já comemorar os 10 anos da IKEA em Portugal, com promoções como nunca viu. Até 2 de novembro tem 10% de desconto direto em todas as camas, cómodas, iluminação e muitos mais artigos para a casa. E sabe que também pode descontar o valor da sua refeição nas compras da loja? 10 anos da IKEA em Portugal. A festa de todas as promoções.
Não me diga que está à espera que chova para trocar as escovas do seu automóvel. Aproveita a campanha especial de escovas da Precision, com um preço esperto desde 4,80€. Com a oferta da montagem.
Na Precision encontra todos os serviços para o seu automóvel. Saiba mais em precision.pt. Precision tem tudo como na marca, até garantia.
Natal chegou à Fnac Kids. Esta sexta e sábado aproveita os descontos até 20% em produtos infantis. 2 dias com muitas surpresas e animação. Esta sexta e sábado na Fnac e em fnac.pt.
Agora com a TV Guia, almoçar no trabalho nunca foi tão elegante. Não perca, a partir de 2 de novembro, a coleção de marmitas It's Chic. Um conjunto muito prático de 3 peças, com 2 cores à escolha, por apenas 4,50€. Faça bom proveito com a TV Guia.
Brinquedos de Natal no El Corte Inglês. Até 16 de novembro, todos os brinquedos do catálogo estão com 20% em talão. Utilize o talão em futuras compras de brinquedos. Brinquedos com 20% em talão, só no El Corte Inglês. Promoção válida de 1 a 16 de novembro.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Bem-vindos à segunda parte deste programa Robin Incrível, mas obtuso. Hoje, neste estaminé, dois vultos da comunicação social, do humorismo, da arte, da representação.
Os vultos não é só assim coisas que aparecem e desaparecem.
Tipo fantasmas.
Isso não era suposto ser uma coisa boa.
Pois não, tens
um
razão.
Um vulto da comunicação é um gajo que faz...
Pois é,
faz lá, não está.
Faz
como?
Sombra. Faz como?
Paz. Pois,
desaparece.
É um seja como for, Marco Horácio e António Raminhos são os.
Deixa-me acabar isto.
São os convidados de hoje do Primo. Estão aqui a apresentar o filme Mau Mau Maria, que já está nos cinemas.
Um filme que conta a história de três manos, filhos de Zé Pedro Gomes. Já falámos sobre o Zé Pedro na primeira parte. Falamos agora de Eduardo Madeira. Ele que, não sei onde é que ele está, aqui não está, mas falem-me dele.
Já não está entre nós.
Oh. Marco, tu conheces o Eduardo. Sim. Aliás, a vossa história passa também por esta casa.
Sim, claro, para
Caixas de Liberdades.
Grandes momentos.
Grandes momentos, sim, senhor. Como é que foi agora, então, trabalhar com o Eduardo, já que, e também falámos disso na primeira parte, um dos teus objetivos ao escrever foi tirar-vos da zona de conforto. Uhum. O Eduardo também passa por isso. Como é que tudo se passou?
O Eduardo é um bocadinho uma força da natureza. Ou seja, a capacidade que ele tem criativa e de dizer disparates uns atrás dos outros é inacreditável. Portanto, a única coisa que eu me limitava a fazer, às vezes ensaiávamos, ele dizia e fazia e coisas e pinos e cambalhotas e isto e aquilo, não sei o quê, e eu deixava-o fazer e dizia: olha, agora é isso tudo, mas tiras 10 minutos, porque. Mas é isso, o espírito é esse. É fácil, eu já conheci o Eduardo de Gingeira, portanto, era apenas. Apenas conduzi-lo a dizer: olha, é muito, não faças tanto, vai mais por este caminho. Ele tem uma cena fortíssima que vai emocionar as pessoas. E há quatro pessoas aqui que são dignas de ganhar um Globo de Ouro: é o Raminhos, é a Rita Camarneira, é o Eduardo e é a Margarida Moreira, porque tem interpretações.
Ah, ele não diz o Marco Horácio, tempo não passar.
Não, porque as pessoas já sabem que eu sou sempre brilhante. Eu já devia ter ganhado muito tempo.
Pois
já,
e além disso, foste tu que moldaste os teus colegas como se fossem barro, não é? Barro.
Quase. Olha, como... e tu quando é que só alegues barro? Não brincas com barro?
Barro parte. Não, porque caga tudo. O lego não faz isso. Podes dizer caga?
Se calhar a partir de agora já.
Se calhar, sim. Já disseste no cão. Já.
É verdade, é verdade. Eu já disse pior.
Sim,
sim.
Deixa eu contar. Eu vou pôr um pi nisto. Conta tu. Portanto, o Marco faz agora uma voz no filme Os Monstros das Caixas. E é um vilão, não é? E sim. Trabalhas para o Manuel Marques. E sim, faz uma voz.
É o professor Larápio. O doutor, o senhor Larápio. E a Wanda perguntou-me no ar: como é que é a tua voz? E eu disse: ora bem, a minha voz é assim, a minha voz é um bocado. Com. Eu disse cor na rádio.
Mas isso não é uma asneira.
Não é uma asneira. E sabes porque é que não é uma asneira? Porque no plural não é uma asneira. É um atributo.
Porque é a mesma coisa dizer é uma voz mariquinhas, é uma voz coitadinha.
É o que eu penso. Não me estou a referir ao plural de vagina.
Claro, agora não, sou. Não, portanto, isso noutro contexto.
Acabaram de dar autorização a todas as crianças dizer esta palavra à vontade em todo lado.
Não, porque as crianças estão a ouvir isto com apitos. Então. Não sabem. Quando foi para o ar, em direto foi impossível controlar e eu fiquei logo arrependido imediatamente.
Ah, então podes dizer que metem a pizza, é isso?
Metem a pizza.
Metemos a pizza.
Não vou dizer, não vou dizer.
Podes.
Não vou dizer.
Não, mas, assim,
não, mas ele estava a dizer.
É melhor não
estar. Estás com vontade. Não, eu ia para fora, estás com vontade.
Se ele disser co nesse sentido, não há problema nenhum.
Sim.
Não é? Agora,
sim.
Se ele disser vamos ver co.
O contexto é tudo.
Olha, aquela menina está a dizer que não.
O contexto
vai
é
apagar
tudo.
Isto.
Não vai, vai. Vai tudo levar um pico. Olha, e já agora, fala em Eduardo Madeira, no trailer. Na trailer. Uma das coisas que eu vejo é Eduardo Madeira de tronco nu.
Exatamente.
Infelizmente.
E é uma imagem.
A pergunta que eu coloco é: de 0 a 10, quão sexy é Eduardo Madeira de tronco nu?
Agora imagina essa imagem numa tela de cinema.
Mas aquilo não é um tronco, aquilo é um tarolo. É um tarolo nu.
Quando ele entra na tela de cinema, entra a barriga do Eduardo e passado 10 minutos entra o Eduardo.
Pois.
Essa cena era só para ver no IMAX, estás a ver? A cena da barriga dele.
Eu gostava de pensar que, tal como Robert De Niro no Tenho Enraivecido, o Eduardo engordou para fazer este filme.
Foi para isso.
Não foi?
As não sabem.
Ele engordou há 10 anos para este filme.
Exatamente.
Não, mas é que eu já vi o Eduardo. O Eduardo já ganhou várias formas ao longo dos anos que eu conheço.
Sim.
Ele é um
mais gordo e menos gordo.
É um transformista.
É isso.
Ele agora veio com uma conversa que para o próximo projeto vai ter que emagrecer 30 quilos.
Epá, isso é promissor.
Não sei qual é o próximo projeto que ele vai fazer. Deve ser qualquer coisa para a Herbalife ou para...
Se calhar um vídeo institucional.
Mas vocês sabem que o nosso conhecido Kim Bé fez exatamente isso. Numa campanha para emagrecer, engordou. Sim. Para depois emagrecer.
Ah, foi?
Para se notar mais o...
Para se provar a eficácia do produto.
Pois.
E ele, entretanto, agora...
E funcionou.
E ela agora...
Funcionou. Agora, como já não está a fazer isso, está gordo nem um cavalo. Se for um cavalo muito gordo.
claro que sim.
Aqueles barrigudos.
Claro que sim.
Ó, Marco, esta entrada no cinema fez-te criar aí vontade de continuar por aqui? Ou seja, pergunto, depois deste projeto estar acabado e já está...
Tens mais alguma casa para ir?
Tens mais casas para ir hipotecar?
Não sei, agora eu acho que esta é a forma mais justa de fazer cinema. Ou seja, neste momento estou nas mãos do público para continuar a fazer filmes ou não continuar a fazer filmes. Portanto, claro que eu gosto muito de cinema. Eu gosto muito desta liberdade criativa que tu podes ter no cinema e que felizmente também vou tendo na televisão, que as pessoas também confiam no meu trabalho. Mas cinema é cinema e deixar este registro para tempos futuros é algo que me deixa muito orgulhoso. Não me interessa muito como é que chegámos lá, o que é que foi preciso fazer, mas eu tinha que o fazer, porque na nossa profissão eu acho que temos que arriscar e temos que dar qualquer coisa de volta. E para mim cinema é a melhor forma, porque é intemporal. E portanto daqui a 20 anos, espero eu, vão se lembrar deste filme. As pessoas foram ver e vão se lembrar disto.
Vais estar sempre a ver o número de pessoas que vão ao cinema ver o filme, ou achas que vais conseguir?
Vais pôr um boné e uns óculos escuros e vais-te misturar. Há pessoas que fazem isso para ver para testar a reação das pessoas.
Acredito que vai haver mais duas ou três vezes com amigos meus ou com os meus vizinhos ou assim. Mas eu não. Da mesma maneira que na televisão eu não quero saber de números, porque eu acho que isso à partida reduz-te logo a ambição, porque eu gosto sempre de pensar que chega o maior número de pessoas possível e que o que interessa é o meu trabalho e não as pessoas. E o cinema é a mesma coisa, ou seja, eu também tenho a minha outra produtora. E a contabilista, que de certeza que me vão pôr a par disso, mas eu não vou viver obcecado. Até porque eu, quando hipotequei a minha casa, a primeira coisa que eu mentalizei foi: ok, tchau. E acabou-se, mas vou fazer um filme e vou ter um filme nas salas de cinema. Portanto,
vais viver para onde?
Ramiz, era isso que eu queria falar contigo depois desta entrevista.
Ainda bem que chegou a este ponto da conversa.
Chegámos a este.
No fundo era para chegar aí, Ramiz. O Corácia tinha-nos pedido.
Vive lá numa aldeiazinha.
A coisa
não há problema
sentido.
Nenhum.
Pois.
Há sempre espaço para mais alguém.
Uma coisa, tu aqui já fazes alguns toques no drama e as pessoas associam-te imediatamente à comédia, apesar de já teres uma carreira em que já fizeste tudo e já fizeste papéis de drama. Tu consideras a hipótese, se isto corre bem, de fazeres um drama puro e simples? É uma coisa que te agrada ou tu gostas demasiado da comédia?
Não é uma questão de gostar, não gostar mais de comédia. Eu acho que neste momento, neste país, o que se tem que fazer é comédia, não é dramas. Eu acho que dramas já...
Hoje é o que se passa fora da ficção.
Basta ver o telejornal e as pessoas já têm o seu filme diário de dramas. Eu acho que nós, como comediantes, humoristas, como atores, temos é que dar precisamente o contrário. Portanto, não me passa pela cabeça neste momento. Por mais que eu tivesse uma história boa para contar, eu optaria sempre por comédia.
Vocês, por exemplo, uma coisa, uma dúvida que eu tenho aqui. Vocês, quando vão ao cinema, vão só ver, tipo, thrillers, filmes de ação e comédias, ou veem também aqueles dramalhões profundos?
Eu vejo tudo.
Pronto.
Eu ao cinema, não, acho que não vou ver dramas. Eu ao cinema vejo ação, comédia, thrillers.
Sabes porquê?
Se calhar em casa... Sou capaz, olha, não vi isto.
Mas é que o drama no cinema resulta também bem.
Mas não é por isso, não é uma questão de estética. É um bocado nesta onda do que o Marco está a dizer. Eu não sou capaz de ver dramas, pagar para ver dramas, porque a vida em si, por si só, já é muito dramática e um gajo já tem tanta porcaria. E eu, para que é que vou me deprimir mais no cinema? Então,
mas pode ser um drama que te leva a um sítio otimista, no fim.
Sim,
mas
como aquele italiano, do quarto do filho, ou não sei o quê.
É pá, mas é um grande filme.
É, mas acaba sendo a jurar. Leva-te ao cemitério.
Que é um garoto otimista, não é?
É pá, esse filme é brutal.
Não,
sim.
Tenho paciência para ver isso,
esse
meu.
Filme dá uma grande traulitada, mas é bom.
Mas para quê?
É do Moretti, não é?
É, sim. É o filme mais sério dele. Estas são comédias, sim.
Olha, fui ver esse Mocking. Malogrado King.
É verdade.
Aliás, todos os cinemas naquelas zonas.
Grande cinema e ótimo nome para cão também.
Pois é. Quarteto, já não é.
Já não funciona.
Anda cá, quarteto. Dá uma pasta, quarteto.
Não funciona tão bem.
Olha, fala-nos falar do realizador. Quem é ele?
José Alberto Pinheiro é um ilustre desconhecido, se calhar vai deixar de o ser. Nós, quando decidimos fazer este filme, eu também decidi apostar neste realizador desconhecido, até porque eu queria uma linguagem fresca e nova nesta. Também foi um risco que nós tomámos. Ele já tinha feito algumas curtas, ele é professor, dá curso de realização e portanto eu já tinha visto alguma coisa dele na net e gostei um bocadinho da linguagem dele.
Tu já o conhecias antes ou foi com naquilo que tu viste na net contactaste?
Foi o que eu vi, que a minha produtora também já o conhecia, tinha visto algumas coisas e depois falei com ele. E eu gostei da forma dele de pensar e de olhar o cinema. Porque as pessoas podem ter aquela ideia: ok, estes gajos vêm da televisão e agora este filme, se calhar, é uma coisa mais vídeo, mais digital. Não sei o que, isto é cinema mesmo. Isto foi feito mesmo de cinema.
E há um lado quase de orivesaria em filmar comédia. Ou seja, é difícil porque a câmara não pode interferir demasiado. Como é que foi gerida essa.
Mas o lado de quê?
É pá.
Orivesaria.
Orivesaria, porque tens que ser. Se filmas mal um gag, está tudo estragado. É pá, às vezes basta a câmara estar numa posição errada. E é difícil, não é?
É difícil. E ele também meteu o bedelho em tudo, porque lá está, às vezes tu tens. A comédia são fração de segundos, e se tu perdes aquele momento, a piada não resulta. E mesmo na edição e tudo, o Zé também fez a edição do filme. Mas algumas coisas. Oh Zé, tens que lhe dar mais 2, 3 segundos para as pessoas no cinema.
É que às vezes é uma questão de segundos mesmo. Isso é fantástico, sim.
E quando estávamos a filmar, o mais importante para mim era os atores, ou seja, o ritmo da cena não ser uma coisa demasiado lenta, porque não sei porque neste país temos quando se representa, as pessoas parece que de repente começam a ficar mais lentas e é uma seca. E comédia tem que ser uma coisa, tem que vive de ritmos. E portanto, a realização não me preocupava muito. Preocupava muito o plano para ver onde é que eu colocava a figuração, como é que eu fazia a marcação com os atores. Mas depois o mais importante era a forma como eles entregavam o texto e como representavam. Porque a nível de realização, o Zé de facto fez um excelente trabalho. E a fotografia, mais uma vez refiro, é inacreditável.
E se meter o bedelho em tudo o que é esse ator do filme.
É horrível.
É horrível, deve deixar estafadíssimo porque não consegue estar parado.
Mas é horrível, eu não gosto de ser assim. É uma coisa.
Mas acho que é uma coisa, é mais forte do que tu.
Tu queres
não ser assim, mas não consegues.
É, isto não é uma questão de falta ao respeito ou não confiar no trabalho das outras pessoas. Eu preciso perceber o que é que está a passar. E como o cinema é um mundo que eu não conheço muito, também é uma forma de aprender e de ok, de estar mais ligado com toda a dinâmica. E como é óbvio, comédia, se há alguma coisa que eu percebo e que aprendi e que trabalhei com muita gente muito boa, é os tempos de comédia. E isso, ou se tem ou não se tem. E tu podes ser um grande realizador, mas se tu não tiveres timing de comédia e não tiveres essa sensibilidade, tu podes pegar numa comédia e vais fazer edição e aquilo é um drama. Aquilo não tem piada nenhuma. Portanto, é preciso. E então a minha preocupação, quando acompanhei um bocadinho nisso, era também ter essa noção, ok, o Zé, okay, ele está em sintonia comigo e não sei, e ele fez a edição basicamente sozinho. Eu depois vi, dei uns toques e falei com ele, mas
lá está, mais uma vez é como o cinema porno, também se mete o dedo em tudo.
Não, o Raminhos sabe do que fala porque.
O Raminhos é até tenho medo de quem vem aí.
O Raminhos é um grande especialista.
Não, o Raminhos, para além de ter inventado. Tu já inventaste títulos para filmes porno? Sim, sim.
Já assististe
a filmagem? Tu também já assististe, Vasco, rodagens de filmes porno?
Já.
Pois.
E aí realmente não tem a magia do cinema dito normal. Tem outro tipo de magia.
Eu já tenho a sensação que já toda a gente assistiu. A minha irmã já assistiu à rodagem no filme porno.
Aliás, estávamos os dois.
O Raminhos já assistiu. Na volta, o Marco Horácio também já assistiu à rodagem no filme porno.
Eu
mais sozinho nisto.
Mas tenho uma dúvida. Da mesma maneira que quando se vai a um ginásio, uma pessoa tem que calçar aquelas coisinhas nos pés para não. Quando uma pessoa vai assistir uma rodagem do filme porno, o que é que tem que fazer?
Nada, vais andando, só que vai fazendo.
Ok, é isso.
Precisávamos saber isto.
Não. O Raminho está a falar dos filmes que foram gravados ao ar livre.
Claro.
E pisas a natureza.
Lama e as
coisas que existem. E acontece isso. Claro. Raminho, falámos há bocado do facto de. Aquela coisa de vez em quando rótulos que não nos encaixa, o facto de não te consideras bem humorista e agora também não te consideras ator. Mas isso faz-me pensar, se calhar, e agora, fora brincadeira, és um tipo com muito talento. O que é que tu gostavas ainda de experimentar numa área que se calhar não é a tua, mas que te atrai de alguma maneira?
Mas ligada a isto, não é?
Ou outra coisa qualquer.
Ou cantar.
Cantar acho que.
Não. Sim, tu e o Markle
que devia ser uma. Devíamos fazer um dueto.
Devíamos fazer um dueto, sim.
Sim, cantar.
Mas com o autotune.
Não cantei exatamente por isso. Fiz só aquela cena do Mick Jagger.
Do Mick Jagger, maravilhosa.
Cantar, não. Eu gostava de apresentar um late night.
Olha, eu acho.
Gostava. Já não é a primeira vez que eu digo isto.
Sim.
Isto chega uma altura. Olha, ainda há pouco tempo estive a falar com uns amigos e se fosse há dois anos eu não diria isto. Pá, porque não me sentia confortável, se calhar achava que não conseguia. Não é que agora acho que consiga, mas
consigo te imaginar perfeitamente.
Mas sinto
a fazer isso.
Não é? Sinto essa curiosidade, pelo menos deixa cá ver se sou capaz, se me sinto à vontade, se tenho jeito, se não tenho. Acho que gostaria de experimentar isso. E cinema, continuar a fazer cinema e gostava de fazer uma novela.
É sério?
Fazer novela, gostava de experimentar fazer novela. Tu já fizeste novela?
Já.
É giro? Não. Não, ele está a dizer. Ok. Eu gostava de fazer. Gostava de fazer novela. Gostava de experimentar fazer novela. Estar no. Obviamente no núcleo cómico. Sim. Porque já fiz também drama no Depois do Adeus. Gosto.
É verdade, tu eras um revolucionário.
Era um revolucionário que passava a maior parte do tempo a gritar fascista! Eram as minhas falas, era fascista!
De vez em quando tinha brancas, esquecia-se.
Exato.
Como é que era?
Eu estava em todas as cenas assim: fascista, 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 fascista. Alguma vez havia de acertar. Não sei o que era para dizer. Mas lá está, o drama, eu sempre fui muito parvo por natureza e então gosto das experiências do drama, mas não me estou a ver a fazer drama. Mas, por exemplo, terror gostava de fazer.
E fazia-se psicopata, não de
vídeo.
Claro. Ele consegue psicopata. Fazer. Eu às vezes tenho medo do Raminhos quando a gente faz
Toda a gente tem medo do Raminhos.
Porque ele tem ali um clique em que fica perigoso. Ele fica perigoso.
Sim.
Depois quando é tipo, corta! Depois é outra vez o bom velho Raminhos. Mas durante os takes. Ali ele um dia espeta-me uma faca e mata-me.
Sim.
Mas depois corta e fica tudo bem.
Depois fica tudo bem, estou caído no chão, a esvair-me.
Está bom, eu, está bom, pessoal, tem uma cena. Alguém leva o Marco para o hospital.
E o Marco no chão, hoje.
E esvaído. Olha, Marco, e a Rocinol Faduncho? Faleceu, está em sono criogénico.
É isso, está em stand-by. Aliás, agora que depois da estreia deste filme, eu já tive uma ideia para o próximo projeto de Rocinol.
Rocinol Faduncho da Movie.
Isso. Já também já uma ideia para isso, mas para isso precisava ter quatro casas para hipotecar. Para fazer o filme que eu queria com o Rocinol, precisava de mais.
Um documentário de mais. Rocinol Faduncho era muito bom.
Não,
a história.
É um filme de ação. É uma espécie de pantera cor-de-rosa
com farmacêutica.
Sim. Era a minha ideia era essa. Rocinol, agora estou a pensar num próximo projeto, num próximo álbum e que vai ser um bocadinho diferente. Vou voltar ao fado tradicional. Mas vou-lhe dar um bocadinho de não vou revelar muito, mas a ideia é um personagem que já existe há 8 anos que faz estrada e continua a ter espetáculos todos os anos. Mas, como é óbvio, preciso de renovar e os últimos 10 meses não tive cabeça sequer para pensar.
Não se percebe porquê. Não se entende porquê. Há que dizer que o Rocinol não é só apenas um ótimo espetáculo de humor, mas até em termos musicais é extraordinário. Tu estás rodeado
de ótimos músicos.
Pá, eu vi pela primeira vez, até me lembro onde é que foi no Teatro Mundial, ainda cá estavas. Fui ver um espetáculo do Rocinol que acabava de uma forma maravilhosa. Que era o Marco subverte a coisa e disse: nós ficamos a tocar e vocês vão-se embora. E as pessoas não iam embora. E o Marco dizia: não, sério, vão embora.
A gente só acaba de cair quando vocês forem embora.
Quando a última pessoa sair. E as pessoas ficavam ali de pé e bater palmas. E agora, não, vão embora.
Sair, basem.
É para sair.
Aquele bom modo Rocinoli. Oh, basem, vão para casa, o que estão aqui a fazer? Vá, toca a andar.
Cães de louça.
Pessoal, eu nunca mais olhei para um cão de louça da mesma maneira, sabes? Que às vezes
vejo. E a Dona Maroca?
Sim. É verdade, é pá. E quando a Dona Maroca estava no auge, essa música estava tão entranhada na minha mente que. Estava sempre, tu conseguiste criar ali uma espécie de Crazy Frog do fado.
27, que é?
Pirocadas, na bunda do meu, é 27.
Sim.
E foste tu que escreveste isso?
27 ou 26?
Não sei.
Exato.
27.
E eu dou-me a ideia que tu escreveste isso a ver mesmo qualquer cena dessas.
Nossa, gato deu 26...
27,
não, 27 pirocadas. 27
era melhor a mente.
27
pirocadas na bunda do meu.
Pronto, tudo que mete a bunda e coisas.
Eu adorava a tua versão do Fama. Que era.
Do Fama.
Era o Obama? Não envolvia Obama pelo meio.
Não, era fama, eu quero viver para sempre. Era a gozar com a Floribela na altura. Sim. Olha, e temos o Nikita, firma a versão da Nikita.
Oh, Nikita.
Mas essa nunca pegou. Essa. E temos o Eye of a Tiger também em fada, também nunca. Ainda temos tanta coisa na gaveta.
Isso que voltava a ver. Já agora, para acabar este primo, a curto prazo, o que é que vocês nos podem dizer que vão fazer brevemente?
Raminhos.
Sei lá.
O Raminhos não planeia.
Não, então isto é aqui, este domingo, não é? Estamos no domingo.
Estamos no fim de semana.
Sábado. No sábado dia quê?
Sábado dia 1.
No sábado dia 1. Portanto, olha, dia 7, se não me engano, vou estar em Abrantes com um espetáculo de stand-up.
Sim.
Dia 7 de novembro vou estar em Abrantes a fazer stand-up solo. Mas depois, dia 14 de novembro, vou estar no Casino da Póvoa. Na Póvoa de Varzim, com o João Seabra, o Miguel Sete Estacas e o Hugo Sousa, uhum, para o nosso espetáculo do Tá Bonito Comedy Tour, que envolve sketches e stand-up e que temos esgotado as salas por onde passamos. As salas também só têm lugares para 20 pessoas. Mas, não, mas tivemos na Maia, estivemos em Guimarães e vamos agora à Póvoa. Portanto, para já, é isto e continuamos.
E não perca às terças-feiras no Canal Q, a rubrica Special Tour, no programa Super Adeptos, onde António Raminhos me ensina o que é o futebol.
Disse há bocado o Raminhos à porta da rádio, há coisas maravilhosas que vocês fizeram. Olha, e o livro de crónicas, da primeira vez que vieste ao primo, foi para promover o teu livro.
Sim.
Que agora não se me recorda o nome.
O amor não tem hora marcada, excepto nos classificados.
Precisamente, que reunia crónicas que tu escreveste para uma determinada revista, crónicas maravilhosas. Que falam, sim, sobre a condição humana.
E estou a pensar a reunir mais crónicas antes de passar um outro registro de livro. Mas sobrar.
A crónica Sintra?
Olha.
Não é?
Isto é
muito bonito.
Foi boa esta.
Muito obrigado.
Tenho crónicas que sobraram e então estava a pensar em juntar essas e escrever outras para escrever o livro O Amor Tem Hora Marcada e chama-se Natasha.
Ah, ok. Mas disse que vais mudar de registro depois, vais fazer o teu grande livro de poesia.
Eu vou fazer o meu grande livro de José Rodrigues dos Santos.
Ah, o teu romance.
As Brumas. Olha, de Salomão.
Poesia porno, nunca existiu poesia porno.
Ah, então, tu não tens o Bocage.
O Bocage fazia.
Não é bem porno.
O Bocage tem coisas muito boas e eruditas.
Sim,
mas
sim,
também
é verdade.
Tem...
Com expressões maravilhosas como c****s lanceta.
Marca, quem te viu e quem te vê.
Pai, tá perdido.
É da
convivência com o Raminhos. O Raminhos é um porco.
É verdade.
Eu era uma pessoa tão decente.
A carga de porrada que tu dás no Juan. Não sei. É pá, eu juro, pá, eu nunca tinha visto assim.
Coitado.
Marco Horácio, e você? Brevemente, curto prazo.
Ora, dia 7, não vão estar em Abrantes, dia 7. E dia 14 de novembro não vão estar na Póvoa do Brasil. Não, pronto. Eu agora, depois deste filme, vou descansar.
Vai estar na tua casa enquanto a tens?
Vou descansar.
Vai estar a mostrar a casa a potenciais compradores.
Exatamente. Vou tirar lá as bilhas e tal, vou começar a fazer as malas e tirar as coisas lá dentro. Não, mas vou descansar agora, estou muito cansado. Cansado de aturar esta gente.
Depois vai ser engareador da Remax.
É isso.
E depois vou-me dedicar ao Rossinol. E se entretanto isto começar a correr bem, é começar a pensar no 2. Já tenho a vez para o 2.
Ok.
Estamos a pensar no segundo.
Será muito melhor que o primeiro.
Será?
Tu podias fazer as sequelas acrescentando mais palavras mau. O próximo seria mau
Maria.
E daqui a 10 anos, mau Maria. As pessoas vão tendo noção do avançar da história
pela quantidade de
mau. Sim, exato.
Pessoal, vão ao cinema. Estamos a falar agora com os ouvintes da Rádio Comercial. Id ao cinema. Há muita gente...
É porque há aquele preconceito com o cinema português, ou menos, e eu disse isto no Facebook, é verdade, ou menos deem a oportunidade de dizer que isto é uma bosta.
É isso.
Agora...
Não ias dizer bosta, pois não.
Ia dizer...
Mas não podes.
Olha, ele estava a dizer que não podia dizer. Olha, e a Patrícia está a escrever assim.
É que o problema é
se pôr pi.
Sabe o que ele está a fazer? Está a apontar a hora.
A hora que tem que fazer lá para o pi, não é?
Tens a noção que a comercial compra tipo um X de pis por mês.
Estás a gostar os pis.
Pode gastar.
Mas é verdade, pá. As pessoas. Há gente que. Ei, filme português, não vou ver. E depois vão ver outras porcarias de tipo dos Brad Pitts que têm oportunidade. De ver 50 mil vezes, ou de qualquer, ou o Hércules, ou como é que se chama outro, que era com a Irina, que está na capa, que aparece numa cena, mas pronto, é boa zona, mete-se a Irina. Pá, e ao menos deem a oportunidade de. Vão lá ver, depois logo falem, não falem antes.
Aí está.
Vão ver.
Mal.
Podem dizer mal, pá, que digam mal, mas vejam primeiro.
Mas eu aposto que não vão dizer mal.
Apostas?
Eu aposto que não vão dizer.
Apostas o quê? Um testículo?
Do Marco.
Olha, olha. Pronto. Marco, tu também és mauzinho, então eu ficava sem nenhum, então. Tem que ser outra coisa.
Fica aqui a aposta.
Já não preciso.
Um testículo de Nuno Marco. Ide ao cinema. Vá ver então o Mau à Maria, que já está nos cinemas desde o passado dia 30 e que inclui muita gente. O Marco Horácio, o Eduardo Madeira, o António Raminhos, depois a Rita Camarneiro, a Sonja Correia,
Zé Pedro Gomes, Vitor de Souza, Margarida Moreira, Rui Reininho.
Como é que foi trabalhar com o Reininho? Eu bem sei como é que é trabalhar com o Rui Reininho.
Não sabes não que ele desapareceu, que levantou-se e foi-se embora. Não sabes.
Correu bem.
Ele cantou os números do bingo. Só isso é espetacular.
Só isso é maravilhoso.
Pronto.
Claro.
Ter o
claro
Reininho a cantar os números do bingo.
Tu conta, o Reininho entra numa cena de bingo e canta os números?
Sim, 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 sim.
Mas há GNR?
47, 47, 69, 69.
E o 33.
Isso é maravilhoso. Oh,
33.
3.
Mas se havia pessoas com 3. Dúvidas para ver o filme,
eu acho que
este argumento final é a última estocada.
Em que bingo é que foi?
Vão ver.
Foi no Trindade.
Ah, ok, é um mítico bingo da cidade do Porto. Filme todo rodado no Porto.
Todo rodado no Porto.
Que é também uma bela homenagem.
Sim, sim, sim. E as pessoas do Norte, quer dizer, do Norte e do Sul vão de facto gostar, porque a nível de fotografia é lindíssimo este filme. E
vale a não perder, já nos cinemas, 35
salas. 35
salas. 35 salas para ver o Mau Mau Maria. Foi um belo primo com o Marco Horácio e com o António Raminhos. Para a semana voltamos. E quem é que vem para a semana, Nuno Marco?
Então, não
para
sei.
Para a semana é o. Para a semana temos o Especial Pink Floyd.
Pois é, é verdade, é isso.
Especial Pink Floyd.
Por uma vez não, sabemos o que é que vai acontecer para a semana.
Não podemos dizer
vem
muito mais.
Vem cá os Pink Floyd.
Vem cá os Pink Floyd. Não, vai.
É como se.
É quase, é o mais próximo de virem
vai
cá.
Vai ser. Vai ser no planetário.
Mas isto as pessoas já não podem ouvir, não é?
Vai ser... Não, podem, já está no ar, já está no ar. Vai ser no plantário. Convidámos 8 artistas nacionais para fazerem versões de músicas do Pink Floyd.
Epa.
Vamos condensar as 8 músicas como se fosse um disco conceptual.
Epa, muito bom.
E no plantário.
E vender.
O quê? Não, não podemos.
Não,
Pink Floyd não deixa. As pessoas é que vão ao plantário e vão ouvir as 8 músicas seguidas. Olhar para as estrelas.
É pá, espetacular.
Ah, mas não se pode dizer a ninguém, não se pode dizer já.
Eu agora. Vocês deviam fazer isso.
Não,
vocês deviam fazer isso a seguir com o Toy.
Com a obra do Toy.
O Toy, claro. Dá 10-0 aos Pink Floyd, desculpem lá.
O Toy no planetário.
Tem vantagem de Ermelinda Freitas.
Olhar para as estrelas.
A vantagem do Toy é Ermelinda Freitas. Em relação aos Pink Floyd.
É um facto. É um belo embaixador. E a falar de Toy e de Ermelinda Freitas, que acabamos este país. Tchau, tchau. E até para a semana.
Forte abraço.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!